O título dessa mensagem é Permaneçam em mim. Eu quero te convidar a me acompanhar na leitura de João 15, do versículo 1 ao 16. João 15, do 1 ao 16. Que diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito essas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que esse, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao meu Pai, em meu nome, ele lhes conceda. Amém. Amém. Meus amados, a videira é uma das figuras muito utilizadas no Antigo Testamento e a videira representava Israel. Então, Israel era representado pela a videira. E o Salmo 80, se vocês pegarem depois como uma leitura devocional e lerem a parte, vocês vão ver que ele representa muito disso, apresentando Israel como essa videira. E eu quero te convidar hoje a se colocar nesse texto, a se imaginar presente nesse texto, recebendo essas palavras diretamente de Jesus. E já que ele diz que nós somos uma parte dessa videira, então a imaginar o seu papel e a sua função fazendo parte dessa videira. Porque não está simplesmente aqui trazendo uma ilustração, um conto qualquer, ele está trazendo uma lição para as nossas vidas, para a gente poder entender, a partir da videira, qual que é o nosso papel e a nossa função no reino. Nesse texto de João que nós lemos, Jesus ele é apresentado como o verdadeiro Israel, a videira que ela é genuína, que ela é verdadeira, porque outrora essa videira que era Israel, ela fracassou na missão, então Jesus ele vem como o novo Israel, como essa videira genuína, como essa videira verdadeira que o texto apresenta, que ele está fazendo o papel que no primeiro momento estava para Israel e Israel fracassou nessa missão. O Pai aqui, ele é apresentado como o lavrador. Dependendo da Bíblia, da versão da Bíblia, vai aparecer como o agricultor. Então é aquele que está cuidando da videira. E nós, como os ramos. Então eu e você, nós somos ramos dessa videira. O pai, como lavrador, como agricultor, ele cuida da videira com uma atenção amorosa. E quem tem plantas, quem cultiva, o Marcelo até falou um pouco sobre isso, normalmente tem um carinho pelas plantas, né? Eu vejo muitas vezes a tristeza da Érica como uma plantinha começa a morrer, ela está tentando salvar a plantinha lá, né? Tudo bem que muitas vezes ela afoga as plantas lá em casa, né? Mas tem aquele amor por as plantas. E o pai, como agricultor, e sendo nós esses ramos, ainda mais amor. E ele cuida com muito cuidado. E os ramos, eles extraem da videira, que é o Cristo, a força, a vida para produzirem frutos. Porque um ramo isolado não tem papel nenhum, não consegue fazer nada por ele mesmo. Então nós precisamos, ligados na videira, receber essa força, essa vida para frutificarmos, os nutrientes necessários para subsistirmos. E no cuidado da videira, o pai ele corta os ramos que não produzem frutos. E uma vez cortados esses ramos, eles serão utilizados como lenha apenas. Até porque uma madeira de videira, ela não tem muita finalidade. Não sei se você já tiver a curiosidade de ver, mas é uma madeira muito fina e ao mesmo tempo cheio de voltas. Então, para alguém que trabalha lá com madeira, não tem muita finalidade. E naquele período, como não tinha muitos lugares para poder jogar e descartar, o que, que eles faziam com aquilo que não servia? Eles botavam fogo. Então, Ezequiel 15 mesmo vai retratar essa verdade. São apenas 8 versículos de Ezequiel 15 e vai falar exatamente sobre isso, apresentando como Israel. Já aqueles ramos que produzem frutos, o pai, como agricultor, ele limpa. Ou na linguagem das plantas de agricultura, ele vai fazer a podagem. E para quê? Para que venha produzir ainda mais. E isso é super necessário mesmo. Quem conhece de plantas, conhece de árvores frutíferas, sabe o quanto isso é necessário. E a falta da podagem pode fazer, inclusive, como que esse fruto venha perder a qualidade. Venha produzir menos. Então, é necessário acontecer essa podagem. Então, se você é um ramo frutífero, o pai, o agricultor, vai estar podando a sua vida. Se você é um ramo infrutífero, corre o risco de você ser cortado fora. E é mais ou menos isso que está falando aqui o texto. E qual que é o meio que o pai, o lavrador, o agricultor, ele usa para efetuar a limpeza? A podagem. No versículo 3 está dizendo, está muito claramente lá, bem expresso. Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado. Então, a palavra é que faz essa podagem, é a que está limpando esses ramos para que eles possam produzir ainda mais. Então, é a palavra que nos purifica. O contato com essa palavra, ele nos chama para a santificação. E quando nós vivemos uma vida santa, separada a serviço do Senhor, nós temos uma grande probabilidade de produzirmos ainda mais, porque seremos instrumentos fiéis em suas mãos. E quem dá o fruto é Deus. Quem dá o fruto é Deus. Nenhuma árvore por si só pode encomendar um fruto. Nenhum. Uma pessoa que planta, joga uma sementinha, pode encomendar um fruto, até porque a gente sabe que muitas vezes jogam sementes e tem umas que não vão para frente. Tem umas que não vão para frente e tem outras que produzem muito. Então, esse é o mistério. Quem dá o fruto é Deus. Mas nós precisamos ser ramos bem preparados a serviço de Deus. O contato com a palavra, meus amados, ele nos transforma em ramos ainda mais produtivos. Então, à medida que nós acolhemos com mansidão e com humildade a palavra de Deus, Deus vai trabalhando no nosso caráter, nós somos santificados, nós nos parecemos mais com Jesus, porque nós somos separados em Cristo Jesus, e por meio disso estará acontecendo uma transformação. E muitas vezes as pessoas que convivem conosco, as pessoas mais próximas, eles vivenciam essa transformação que está acontecendo em nossas vidas. Às vezes, aquele que te conhece fica um tempo sem te ver e quando te encontra lá na frente vai falar: puxa vida, hein? Quem diria, meu, como você era e como você está hoje? E quem faz essa transformação em nós é Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus, ela nos transforma. Mas vamos lá para a linguagem e para a figura do agricultor e da videira. O que, que é que faz essa podagem, essa limpeza na videira, na planta? São lâminas, são tesouras. Então, com isso, o que, que eu quero te dizer? O trabalhar que Deus tem para fazer em nós por meio da palavra é um trabalhar dolorido. É um trabalhar árduo. A palavra nos confronta. Quando nós, por essa palavra, temos ela como espelho e enxergamos a nossa miséria, enxergamos os nossos pecados diante da santidade de Deus, e aí então nós carecemos de transformação, nós nos vemos como os mais miseráveis homens, nós vemos muitas vezes que o bem que nós queremos fazer, nós não fazemos, mas o mal que a gente não quer, a gente acaba fazendo. E esse trabalhar, esse confronto da palavra, ele é duro, assim como é duro lâminas, tesouras, cortando uma planta. Se a plantinha pudesse falar, ela diria que dói. E é assim a palavra em nós, a palavra tem que doer mesmo. Se a gente chega aqui nos cultos simplesmente querendo receber uma palavra que deixa a gente animado, será que é a palavra mesmo que a gente quer receber? Porque a palavra muitas vezes ela vai confrontar a nossa miséria. A gente tem que sempre sair daqui, culto após culto, com esse desafio de viver uma semana para a glória de Deus. Confrontados, puxa vida, eu tenho muito ainda para crescer, eu preciso muito ainda me parecer com Deus, me parecer com Jesus. Então essa palavra, ela precisa nos confrontar, ela tem que doer muitas vezes na gente. Porque se não estiver doendo, será que é a palavra mesmo que nós estamos recebendo? Meus amados, o evangelho é duro. E para aquele que se endurece a ele, ele é ainda mais duro. Porque, meus amados, sinceramente, renunciar a si mesmo, tomar uma cruz, amar o inimigo, perdoar, isso aí não é uma tarefa fácil, não. Não é uma tarefa fácil. É tão gostoso quando a gente escuta uma palavra e aquela palavra vai falar assim para a gente: Deus está vendo o seu sofrimento, Deus vai mudar a sua história. Puxa, é para mim essa, hein? Agora quando, essa dureza de coração você tem que perdoar. Deus deve estar falando com outro irmão. Porque é aquele lá que tem que vir pedir perdão para mim. Não, oxi. E muitas vezes a gente veste essa roupa de justiça e aí então a gente pensa que a carapuça serve só para o outro. Mas se a gente olhar bem para a palavra, a gente vai ver o quanto que essa palavra é dolorida para a gente. Ela é dolorida sim, porque ela pede para a gente renunciar a si mesmo, abrir mão daquilo que você tem por justiça para que você seja justo nele. E esse contato de limpeza, de podagem, ele não é feito através da nossa leitura da palavra. Não meramente. Isso nos traz muitas vezes conhecimento. Porém, conhecimento por conhecimento, muitos livros podem nos dar. E tem muitos ateus que conhecem melhor o livro Bíblia do que muitos cristãos, para poder confrontar, e conhecem muito melhor. Mas no momento que a gente deixa que essa palavra, ela possa ler a nossa vida, seja esse espelho, como diz Tiago, né? A gente olha para a palavra, a gente se vê. Aí nesse momento, que a gente olha para essa palavra e permite que ela seja a nossa verdade, que a gente mergulha na sua intimidade, que a gente se permite ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, que faz a sua voz ecoar por meio da sua palavra. Então aí a gente faz com que a Bíblia não seja apenas um livro histórico, mas que seja escrituras sagradas, que tem tudo a ver com a minha vida hoje, já que ela é sempre atual. Ela não foi a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. E essa é a diferença. O Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ela é luz para os meus caminhos. Será que a gente permite que essa palavra mesmo possa direcionar os nossos caminhos? Porque essa é a ideia do texto bíblico. Meus amados, é no momento que nós entendemos que sem a palavra de Deus para nortear o nosso caminho, nós andamos em densas trevas, que a gente não sabe para onde ir. A gente tem muitos planos, a gente tem muitos sonhos, e fato é, meus amados, que se muitos de nós estamos aqui hoje recebendo a palavra de Deus, é porque os nossos planos e os nossos sonhos deram errado. Porque se tivesse dado certo, talvez a gente nem aqui estaria. Estaria muito longe, mas a partir do momento que a gente se frustra e se machuca com a vida, então a graça muitas vezes ela nos abraça e Deus começa a mostrar para a gente que tem uma nova história para a gente, uma nova história. E assim é a palavra de Deus. A pergunta necessária é: o quanto temos sido confrontados com a palavra de Deus e temos buscado em Deus transformação? Até na nossa conferência missionária, que acabou de passar esses dias, teve um dos preletores que disse: o quanto que nós temos chorado por conta dos nossos pecados? O quanto? Ou será que muitas vezes, na oração, que a parte que cabe ali a confissão, a gente ora assim: ah, Senhor, e perdoa os meus pecados em nome de Jesus, amém. Porque não é assim, meu amado. A gente tem que enxergar quem nós somos. A gente tem que reconhecer aquilo de ruim que nós fazemos. E nós pecamos em atos, em pensamentos, em omissões. E o tempo todo nós precisamos desse confronto da palavra. O tempo todo nós precisamos que Deus esteja lá recalculando a nossa rota. O tempo todo, porque nós somos pecadores, nós somos perdoados em Deus, mas nós continuamos pecando. Mas o pecar para a gente, ele tem que sempre ser o errar o alvo, e assim deve ser. A finalidade do ramo da videira é produzir frutos, e não frutos próprios, mas frutos da videira. Porque, meus amados, produzir a gente sempre vai produzir. No caso da videira, nós sabemos que existem as uvas boas e as uvas más. Não é assim? Então, as uvas boas, que saem os melhores vinhos. As uvas más, muitas vezes, eles dão para animais, vende bem baratinho, e é aquela uva que muitas vezes a gente encontra por aí. Mas uma uva boa, ela é mais cara normalmente, e é o caso da videira. Uvas doces, uvas azedas. Tem uva que não cabe não, que não dá não. E o ser humano, ele produz por natureza. Ele produz. Mas a pergunta inevitável é: qual que é a qualidade desse fruto? Frutos ligados à videira ou frutos separados da videira verdadeira? Porque para dar fruto da origem da videira verdadeira, somente ligado a ela. Já os demais frutos, eles têm a sua origem na rebeldia do individualismo, cuja raiz é o pecado. A proposta, meus amados, é de vermos as características da videira verdadeira expressas em nossas reproduções. Será que quando a gente vê as nossas reproduções, as pessoas que a gente influencia na vida, filhos, família, pessoas que convivemos, será que nos deparamos com características da videira verdadeira ou não? Porque cristãos que não amam o corpo de Cristo produzem muitas vezes outros cristãos que não amam o corpo de Cristo. Seria isso um fruto da videira verdadeira? Cristãos que não se submetem à videira verdadeira e não querem estar ligados com outros ramos, produzem muitas vezes outros cristãos que não se submetem à videira verdadeira e não querem estar ligados com outros ramos. Seria esse um fruto da videira verdadeira? Eu tenho comigo que não, meus amados. Esse não é o fruto que o Pai, como lavrador, ele está cultivando. Não é esse. Porque uma coisa é fato. Se nós, como igreja, vivemos uma vida comprometida com Deus, tendo compromisso com o reino e com as atividades da igreja, aqueles que se achegarão, eles vão entrar no mesmo caminho, porque vão ter referência, vão ter referência. Mas, se nós vivemos uma vida que a igreja, o reino de Deus e o próprio Deus não é prioridade, não tendo compromisso com ela, não tenho compromisso com Deus, a tendência é que aqueles que nós influenciamos, que estão perto de nós, a família, os amigos, aqueles que olham para a gente, que eles tomem a mesma forma. E como é triste isso acontecer. Quando a gente percebe alguém que chega tão comprometido e aí vai perdendo o compromisso. Aí fala, puxa vida, com quem que está andando? Com quem que está se espelhando aí? Com quem que está sendo influenciado? Porque a tendência é parecer com quem está mais perto. Dizem até os coaches aí fora que a gente é fruto, reprodução das 5 pessoas que a gente mais convive, que são as pessoas que mais influenciam a nossa vida. Então, às vezes, a gente tem que selecionar bem quem que a gente vai estar por perto, com quem que a gente vai andar, de forma que a gente venha crescer e se parecer mais com Deus. Tem aquele tempo que a gente tem que ir para influenciar. Bacana. Quando a gente vai para influenciar, a gente tem que ter uma consciência de que nós estamos em missão. Mas tem aquele tempo que nós precisamos ser influenciados. Então a gente tem que estar por perto de pessoas que agreguem valor para a nossa vida com Deus. Que faça a gente crescer. Pessoas que têm sabedoria, pessoas que têm algo de bom para poder compartilhar. Nós precisamos, meus amados, ser pessoas melhores para a glória de Deus, para o nosso próprio bem e para o bem do nosso próximo. Nós precisamos ser pessoas melhores, porque é sendo assim que nós vamos poder dizer o que está lá em 1 Coríntios 11:1. Que Paulo disse lá, e que isso vale para nós, sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Se a gente for uma pessoa melhor, se esforça para ser alguém melhor, a gente pode dizer isso. Agora, se a gente vive uma vida meia boca, uma vida assim, sabe, que é tudo feito nas coxas, tudo de qualquer jeito, aí normalmente a gente já adere uma outra frase. Ah, não olha para mim não, olha para Deus. Eu erro, olha para Deus. E não é isso, meu amado. A gente tem que falar o que o apóstolo Paulo disse. Sejam meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Não está querendo dizer que você nunca vai errar na vida. Porque até mesmo no erro a gente ensina. Ah, eu errei, eu vou lá e peço perdão, eu me reconcilio com o meu irmão. Eu falo para as pessoas que eu errei. Eu não tenho esse preciosismo, muitas vezes, de, ah não, eu não erro nunca, né? Não, eu ensino como acerta, mas eu também ensino como que faz depois que erra. Tem que pedir perdão, tem que se prostrar diante de Deus, tem que se reconciliar com o irmão. E nós precisamos sim dizer isso para as pessoas, porque o cristianismo, ele é fruto de imitação, formar discípulos. E formar discípulos, muitas vezes você tem que chegar para esse e dizer, ó, eu estou caminhando contigo, ó, olha para mim, seja meu imitador assim como eu sou de Cristo Jesus. E é assim que acontece o cristianismo, é assim. Muitas pessoas têm vivido e têm vinculado o cristianismo como se associam com qualquer outro clube lá fora, que não querem muitas vezes ter muito vínculo, e esse é o tempo que a gente está vivendo. Ah, eu vou quando eu quero, quando dá tempo, quando sobra tempo, quando dá na telha. Ah, eu pratico quando eu estou afim, hoje eu não estou afim, sabe? Então eu não vou praticar. Ah, eu me envolvo, mas é do meu jeito. É do meu jeito. E não é isso, gente, o que a palavra de Deus nos diz. Porque muitas vezes, quando a gente age desse jeito, a gente está vendo aí frutos, muitas vezes, das nossas críticas contra a igreja. E esses são frutos, muitas vezes, dos nossos comentários maldosos contra os ramos. E assim, muitas vezes, nós estamos formando ali no nosso meio pessoas que são simpatizantes do cristianismo. Porque a gente está sendo assim. A gente não está sendo um discípulo autêntico. Não, a gente está sendo um simpatizante. A gente está sendo um camarada lá que, ah, ser cristão é legal, é show. Deus é meu brother. E a gente está sendo assim, cara. E não é isso. A gente acabou de ouvir na conferência missionária de pessoas que estão se entregando até mesmo para poder morrerem, que não abrem mão de voltar atrás por conta do chamado. E que cristianismo é esse que a gente está vivendo? É um cristianismo light, é um cristianismo que, ah, tudo pode, está tudo certo. Que cristianismo é esse, gente? Que cristianismo é esse? E assim, meus amados, quando a gente vive essa vida meia boca, uma linguagem familiar entre os mais antigos, que é o primeiro amor, muitos que chegam, eles nem experimentam isso, nem sabem o que é isso. Nem sabem. Porque simplesmente chegou aqui e sentiu que aqui é gostosinho, e ganhou um abracinho, e está tudo certo, mas não teve essa experiência que muitos de nós temos saudade de falar, puxa, o primeiro amor, que coisa maravilhosa que era isso. Meus amados, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? É que nós ensinamos o que sabemos, mas nós reproduzimos o que somos. E é isso. A gente sabe muitas coisas. Muitas coisas. Mas nem sempre a gente reproduz aquilo que a gente sabe. Porque as pessoas aprendem com a gente muito mais com aquilo que a gente faz do que com aquilo que a gente fala. A gente precisa de referência na vida. Agora, quem se coloca na dependência do Espírito Santo de Deus e tem vida com Deus, certamente esse será usado como instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso para reproduzir um fruto da videira verdadeira. Se não compreendermos a miséria dos nossos pecados, nós não entenderemos o valor da graça de Deus nas nossas vidas. Não entenderemos. E isso será raso demais como vínculo desse relacionamento. Se a gente não olhar lá todo o sofrimento que Cristo foi submetido e entender que, puxa, ele sofreu daquele jeito pelos meus pecados, a gente não vai dar valor para a graça de Deus. O problema é que muitas vezes a gente olha para o sacrifício de Cristo e fala, Cristo teve que morrer porque tem gente ruim nesse mundo, né? Pois é, nós somos um desses ruins, pecadores, miseráveis, que ele tem transformado. Então, por isso que a gente tem que fazer essa leitura trazendo para a primeira pessoa. Ele morreu por mim. Por mim. Os meus pecados trouxeram sofrimento para o meu Senhor. Esse fruto, meus amados, quando a gente vive uma vida muito rasa e a gente frutifica, traz alguém e começa a caminhar com esse alguém, normalmente esse é um fruto que ele não prevalece diante das adversidades. Não prevalece. Por quê? Porque muitas vezes o evangelho que ele abraçou e ele recebeu foi um evangelho de que venha para Jesus que Deus vai resolver todos os seus problemas. Venha para Jesus e tudo vai dar certo na sua vida. E a gente não tem que entender que a gente vai para Jesus e Deus nos dá uma paz que excede todo entendimento. E Ele resolve o maior problema que nós temos, que é o problema da separação com Ele. O problema é que sem Ele a gente está morto nos nossos delitos e nossos pecados. A gente recebe vida e então nós temos uma garantia de vida eterna. E esse é o maior livramento que um cristão pode receber. Esse é o maior presente que nós podemos receber. Porque nem sempre, a gente vai para Jesus e tudo dá certo. Nem sempre. Se a gente olhar a história das composições dos hinos do HCC mesmo, a gente vai se deparar com histórias tão tristes, mas que ainda assim homens estavam ali louvando a Deus, como aquele lá que ele vai cantar o Sou Feliz com Jesus, e ele tinha perdido a esposa e os filhos, e ele está lá cantando. Às vezes a gente está cantando Sou Feliz com Jesus, meu Senhor, e a gente nem entende a história que está por trás daquilo ali. A gente não entende. Nós seremos os amigos de Deus que só querem tomar tapinha nas costas, ou nós seremos os amigos de Deus de fato? Porque ser fruto da videira é uma ligação de intimidade. É muito mais do que isso. É sentir o que a videira sente, porque se você é um ramo e está ligado na videira, você sente o que a videira sente. Você é videira com ela. Você é videira com ela, você está unido nela. E é isso que a gente precisa fazer e viver. Nós precisamos estar submissos ao lavrador, suportando a podagem, a limpeza. Nós precisamos cooperar com o trabalhar de Deus em nossas vidas. E sendo ramo, eu preciso viver em constante humildade. Porque se eu dou fruto, é porque a videira me sustenta. Não por mim mesmo. Porque como diz o versículo 5, e a gente tem que entender isso na vida, Jesus diz ali, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou dependendo da versão, sem mim vocês não podem fazer nada. Coisa alguma. A palavra cristão, ela existe só por causa do Cristo. Nós somos cristãos do Cristo. Embora isso seja óbvio, na prática nem sempre é assim. Sem Ele, nós nada podemos fazer. Eu e você somos cristãos por causa do Cristo, e isso quer dizer que nele encontra a nossa identidade. Se nós temos uma identidade como filhos de Deus, é porque somos cristãos do Cristo. Porque senão seríamos apenas mortos nos nossos delitos e pecados. É nele que nós recebemos vida. É nele que nós podemos ser chamados de filhos amados. É nele que o nosso amanhã está seguro. O versículo 7 vai dizer, se permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Permanecer nele, aqui denota comunhão, estarmos ligados, unidos, assim como a ilustração lá de 1 Coríntios do corpo humano. E é isso, permanecer nele. Nós devemos permanecer na comunidade de fé que o conhece, o ama, e o celebra como Senhor. No entanto, Nós devemos permanecer como pessoas de oração e de adoração em nossa vida íntima e privada. E assim sendo, as advertências vêm acompanhadas das promessas mais extraordinárias sobre a oração, que é o pedir e receber. Se nós permanecermos nele e as palavras dele em nós, nós pediremos o que quisermos e ele nos atenderá. Mas isso aqui, meus amados, é uma promessa para aqueles cujo coração as palavras de Cristo têm residência permanente. Contudo, é maravilhoso que quando a gente está unido nele, quando a gente permanece de fato nele, a gente não vai pedir algo que possa beneficiar apenas o ramo. A gente não vai viver uma vida egoísta, mas a gente vai pedir algo que vai beneficiar a videira. Porque a gente entende que é o todo que tem que ser belo, é o todo que tem que ser abençoado. Porque pensa só numa videira. Qual que seria a graça de você olhar uma videira e tem um ramo lá que está até quase caindo assim, pendurado, de tanta uva que tem. E aí você olha, todos os demais estão secos, não tem nada. Não tem nada. Então essa oração que a gente tem que fazer é em prol do reino, é em prol do corpo de Cristo. A gente tem que pedir a beleza de Deus na igreja dele. A gente tem que pedir a beleza de Deus no reino dele. Porque isso é comunhão, isso é compromisso com o reino. Qual tem sido o conteúdo dos nossos pedidos a Deus? Qual tem sido? Na sua oração, você ora só por você ou você lembra dos seus irmãos? E essa é a beleza de alguém que permanece verdadeiramente nele. Tem muitas pessoas que estão tão unidos, tão ligados na videira e nos seus irmãos, que muitas vezes até se esquecem de si, orando pelos outros. Jó, ele foi abençoado por Deus quando ele orava pelos seus amigos. Essa é a beleza da videira. Essa é a beleza da videira. Não estou dizendo que você tem que esquecer de você e não tem que pedir nada para Deus. Não é isso, porque a palavra de Deus vai dizer para a gente não andar ansioso por coisa alguma. Mas que em tudo a gente faça conhecido diante de Deus, por súplicas e orações, os nossos pedidos a Deus. Então a gente, o que, que adianta? Ah, eu não oro por mim, mas puxa vida, eu morro de ansiedade. Né? Eu sou a ansiedade em pessoa, né? Ou divertidamente lá, a ansiedade em pessoa. O que, que adianta? O que, que adianta? Não, mas quando a gente está unido de fato com Deus e com a igreja dele, o fato é que nas nossas orações também aparecem os nossos irmãos. Também aparece a igreja dele. Aparece os novos convertidos. Aparecem os missionários, eles estão presentes na nossa oração. A gente não olha somente para o nosso próprio umbigo, não. A gente não vai fazer aquela oração longa, de 3 minutos, que 2 minutos e meio é por nós e 30 segundos é confissão de pecado e o outro. Né? Porque muitas vezes e perdoa, Senhor, os meus muitos pecados e abençoa os meus irmãos, em nome de Jesus, amém. É isso, gente. Não é isso. O versículo 8 diz que nisso é glorificado o meu Pai, que vocês deem muito fruto e assim mostrarão que são meus discípulos. E a questão é, temos dado frutos? Frutos da videira? Se você olhar e ver um ramo com uvas, você o identificará como videira. Se você ver uma pessoa vivendo como Cristo, você o identificará como cristão. Já um ramo separado da videira, ele não vai ser chamado de videira. Vai olhar e vai falar, ó, tem um ramo ali. É um ramo. E assim é o cristão separado do Cristo. Nada existe que separado do corpo de Cristo possa subsistir e continuar tendo vida. Nada, não tem como. A brasa fora do braseiro, ela se apaga. um órgão do corpo humano, se ele fica muito tempo ali, desconectado desse corpo, ele vai necrosar e não tem mais vida, não tem como salvar, não tem como salvar mais isso. Então não existe vida cristã separada do corpo de Cristo. Uma pessoa que assim se porta, vive como convencido e não como convertido. Isso é duro, mas é verdadeiro. É verdadeiro. A vida que eu recebo de Deus, ela passa também pela vida dos meus irmãos. E assim na videira. Está passando de ramo por ramo e está chegando lá em mim. Então a vida que a gente tem com Deus, ela é vertical, mas ela é também horizontal. E por isso que nós somos chamados de corpo de Cristo. E a evidência que nós somos ramos é nos parecermos com Cristo no chão da vida. E isso é uma busca, um alvo, e passa a ser um estilo de vida. Nós precisamos ter um estilo de vida, de nos parecermos dia após dia mais com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos. Se cumprirmos a finalidade pela qual fomos criados, dar frutos, o Pai é glorificado. E nós somos discípulos, nós somos videira com Ele, somos cristãos do Cristo. Nós glorificamos o Pai dando frutos. E é assim que nós glorificamos. E qual fruto é esse? Fruto da semelhança de Jesus Cristo. De pessoas regeneradas e justificadas em Cristo e dispostas a trilhar um caminho de santificação. O fruto são pessoas com as características dele, cheios da palavra de Deus e com compromisso. Frutos que têm a sua identidade, a sua razão de existir, a sua essência na videira, no próprio Cristo. E o exemplo que Cristo nos deu no seu relacionamento de submissão e sujeição ao Pai, agora nós devemos viver assim, nos submetendo e nos sujeitando a Ele, a vontade dEle, porque Ele diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Então esse papo de amor que tudo suporta, que tudo tolera, que tudo admite, não é assim não, não é assim. A gente talvez está fazendo uma leitura errada de 1 Coríntios 13, muito errado. Porque Cristo, Ele nos aceita como nós chegamos, mas Ele não deixa a gente como nós estamos. Ele transforma a nossa vida. E o padrão aqui de permanecer no amor dEle que Ele diz é guardar os seus mandamentos. Será que tem esforço no nosso dia a dia para vivermos a palavra de Deus? Ou a gente vive a palavra de Deus Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se eu estou com vontade de fazer, eu faço. Se eu estou com vontade de cantar, eu canto. Se eu estou com vontade de servir, eu sirvo. Se eu estou com vontade de ir, eu vou. Meu amado, não pode ser assim. Não pode ser assim. Uma história de amor, ela só é linda quando ela é correspondida. A maneira de permanecermos no amor dEle é crendo que tudo que Ele fez, o fez por amor a nós. E quem assim crê tem um coração grato e responde com obediência a Deus. Obediência. O amor, ele deve ser espontâneo. Viver a vontade de Deus para nós, mas com alegria. Com alegria. Não por obrigação penosa, porque Ele nos amou e ponto. Isso não volta atrás. Mas a gente pode dar uma resposta para esse amor. E a resposta que nós podemos dar para esse amor é viver a vontade dEle para nós, a vontade essa que venha beneficiar a videira como um todo. É crer no projeto dEle para as nossas vidas e cooperar com esse projeto. E aí ele vai dizer que o meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Como que Ele nos amou? Dando a vida por nós. Essa é a tolerância que nós temos com o nosso irmão? É assim que a gente está disposto a amar? Porque o padrão é esse. Aqui está o parâmetro do amor. Que vocês amem. Ah, eu amo, mas eu amo do meu jeito. Ah, eu amo, mas eu amo o quanto ele merece. Não, não é isso que o texto está dizendo. Que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. É assim. Não é amar do nosso jeito, não é amar na medida do possível, é amar como ele nos amou. E vivendo assim, nós viveremos a vontade de Deus e estaremos no caminho para frutificarmos. E o modelo desse amor que Cristo nos ensina foi de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Versículo 13. Então, certamente aqui a cruz, ela estava em vista quando ele estava falando sobre isso. Certamente. Porque ele vai dizer assim que vocês são meus amigos se vocês fazem o que eu ordeno para vocês. E é isso, gente. Todo mundo quer ser amigo de Deus. Mas não é todo mundo que quer viver a vontade de Deus. Quer adaptar a vontade de Deus dentro daquilo que é conveniente. Mas muitas vezes não quer fazer a parte difícil. Tem que se reconciliar com o irmão. Tem que pedir perdão. Tem que insistir nas pessoas. Tem que ir lá se quebrantar diante da situação. Tem que abrir mão do seu orgulho, da sua soberba. Tem que aprender a ser humilde. Tem que ter um quebrantamento de Deus. Mas isso muitas vezes não quer. Não quer. É obediência, meus amados. Obediência é o que nos faz amigos de Deus. Obediência é o caminho para que venhamos frutificar. Porque se a gente vive assim, ele vai dizer no versículo 15, já não chamo vocês de servos, porque o servo, ele não sabe o que o seu senhor faz. Mas eu tenho chamado vocês de amigos, porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Um escravo, ele não precisa saber o porquê ele faz o que ele faz. Então, o escravo, ele recebia a ordem, faz isso. Né? Acho que muitos de nós e os nossos filhos não servem para ser escravo, né? Porque tudo que eu peço para o Guga, por quê? Para quê? Né? E a gente é assim. Tudo. Aí você tem que explicar. Às vezes, você demora tanto para explicar que você fala, não, deixa que eu pego mesmo, deixa que eu faço. Vai dar mais trabalho explicar do que, né? Mas o escravo, ele simplesmente obedece mandamentos. E Jesus, com os seus discípulos, ele viveu uma vida de amigo. Ele compartilhou, assim, coisas grandiosas do reino com aqueles amigos e compartilha hoje conosco por meio da sua palavra. O amigo, a gente pode compartilhar esperanças e planos. E essa é a amizade de Cristo para conosco. E isso, meus amados, é o discipulado na vida. É a amizade de um cristão para com outro cristão. Nós precisamos tornar conhecido dos nossos irmãos as pérolas que nós recebemos do Pai, vivendo-as. A gente precisa ensinar a amar, amando. Servir, servindo. E assim, o amor torna o que ama e o amado verdadeiramente mais humanos, mais dependentes de Deus e mais gratos pela amizade de Cristo. Nós temos tornado conhecido daqueles que dizemos serem os nossos amigos, pessoas que amamos, o que temos recebido do Pai? Será que temos? Nós temos confirmado a nossa amizade com Cristo, levando a sério a palavra que dele recebemos? Todos querem ser amigos de Deus, mas para isso nós precisamos viver a vontade de Deus. Ser amigo de Deus e não se dispor a viver a vontade de Deus é uma amizade de fachada. É uma amizade de mão única. E eu acredito que ninguém de nós gosta de cultivar uma amizade que só nos suga. Ninguém. Quando a gente percebe que, puxa vida, só eu que dou, só eu que dou, só eu que dou, só eu que estendo a mão, só eu que vou. Se eu ligo, tem conversa. Se eu não ligo, não procuro. Se eu vou, tem um relacionamento. Se eu não vou, não tem relacionamento. Ou então, só me procura quando precisa. Não vem nunca para poder trazer uma alegria. Só vem só para poder trazer preocupação só e pedir ajuda. Ninguém gosta. Será que não é esse tipo de amizade que muitas vezes a gente tem com Deus? A amizade é ambiente para alegria, para dar o melhor e receber o melhor que o outro pode dar nessa troca fraterna, para proporcionar o espaço de ir e vir, dando autonomia para que o outro tenha liberdade de viver aquilo que foi semeado. Então não é um ambiente da gente ficar pisando em ovos. Se a gente olha para o outro e fala, ah, é meu amigo, só que o tempo todo você tem que ficar pisando em ovos, tudo que você vai falar, pisando em ovos. Cara, não é amigo não, se é amizade tem muito ainda para poder caminhar. Amizade verdadeira não é essa não. Quando Cristo ele teve que se alegrar com seus amigos, ele se alegrou. Está lá num casamento, lá o The Chosen retrata bem essa ideia, né? E mostra Jesus lá até dançando lá com o pessoal, com as crianças brincando, né? E eu acredito que era mais ou menos daquele jeito. Não era esse Jesus sisudo que muita gente fala por aí, não. Mas quando ele teve que exortar os seus discípulos, que comeu o toco deles ali mesmo, ele também fez. Ele também fez. Então, a amizade é um ambiente propício para o crescimento. Alguém que só concorda com a gente. Será que esse camarada é nosso amigo mesmo? Eu acho que não. Porque tem hora que nem eu concordo comigo. Nem eu estou concordando comigo. Então, se você tem alguém por perto que... Não, é isso mesmo, né? Ah, fala o que você quer para eu poder querer também. Fala o que você pensa para eu pensar também, né? Ontem estava conversando com um amigo que ele estava falando que ele convive com um que é muito inteligente. E aí ele falou assim, cara, eu gosto de estar perto dele, só que eu não entendo nada que ele fala. Nada. E aí eu fico lá com ele, cara. E aí ele está falando um negócio e eu... É isso mesmo. Oh, bacana, é desse jeito. Aí quando eu percebo na cara dele que ele faz uma cara de tristeza, nesse caso é embaçado, né, meu? Gente, não é essa amizade uma amizade cristã. A amizade cristã que a gente tem que ter é uma amizade que dá risada e se alegra com a gente, mas quando tem que chamar a nossa atenção, chama a nossa atenção. Pô, meu irmão, você sabe que eu te amo, né? Mas isso que você fez não é legal, isso não se faz. Oh, você pisou na bola, você tem que pedir perdão para aquela pessoa, você tem que se reconciliar com o seu irmão. E essa é a amizade que nós precisamos viver no chão da vida. E aí então ele vai fechar com chave de ouro ao dizer que não foram vocês que me escolheram. Como muitas vezes a gente acha que foi assim, né? Nossa, por que eu não escolhi Jesus antes? Não foram vocês que me escolheram, mas que, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Frutos do Cristo para toda a eternidade. Frutos que permaneçam, que caracterizam comunhão. Essa é a sua vontade como ramo da videira? Lembrando que se somos ramos, logo sentimos o que a videira sente. Será que nós sentimos o que a videira sente? Será que nós choramos pelas mesmas tristezas que o nosso Senhor chora muitas vezes? Será que nós nos entristecemos pelas mesmas tristezas que o Senhor, ele se entristece muitas vezes olhando para a igreja dele, olhando para a humanidade? Porque se for assim, Aí o que o texto vai dizer é que é o que pedimos no nome do Cristo, Deus nos concederá. Cristo nos diz hoje: permaneçam em mim. Que vivamos uma vida de autênticos discípulos, em prol do reino dele, para a glória dele. Amém?